Declaro aberta a 14ª reunião pública ordinária da sessão legislativa de 2019. Solicito ao segundo secretário para fazer a oração do Pai Nosso. Discussão e votação da ata da 13ª reunião pública ordinária. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Ata da 13ª reunião pública ordinária aprovada por unanimidade. Leitura da correspondência recebida pelo primeiro secretário.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais vereadores e a todos presentes. Eu tenho um expediente aqui apenas, senhor presidente. Verdade, é um convite. Todos contra a pedofilia. O abuso e a exploração sexual de crianças e adolescentes é um problema grave que precisa a atenção de toda a sociedade. O CREAS, em parceria com o CRAS e o Conselho Tutelar, convida os cidadãos biquenses para passeata contra o abuso sexual e a exploração sexual de crianças e adolescentes. Acontecerá no dia 17 de maio de 2019, às 8 horas da manhã, a concentração em frente ao posto Joquear e o encerramento dará no Parque dos Ferroviários. O apoio, Ministério Público e Polícia Militar. Você pode fazer a diferença. Denuncie. Disque 100. No momento, são só esses expedientes, senhor presidente.
Informe das comissões.
Eu tenho um parecer aqui, senhor presidente, pela Comissão de Finanças, Legislação e Justiça. É o parecer número 23 de 2019, que dá referência ao projeto de lei ordinário número 29 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Troco Solidário no município de Bicas e da Outras Providências. O relatório, eu sou o relator, o vereador Diego Bordonal Guanzi. O relatório trata-se de um projeto de lei que objetiva introduzir na legislação municipal o programa Troco Solidário, que tem na presente proposta a principal finalidade de apresentar, ainda que singelamente, através do programa criado, uma alternativa para a captação de recursos para entidades do nosso município. A presente lei possibilita aos cidadãos que desejam exercitar a sua solidariedade, onde às vezes há falta de informação e como fazê-la. E o ocorrido cotidiano de nossa sociedade nos atrapalha no melhor exercício solidário. Assim como o gesto simples de abrir mão de seu troco dos produtos comprados em nosso comércio local, podemos estar assim fazendo a diferença e garantindo sustento e melhoria de diversas entidades da nossa terra, através de um sistema direto e transparente. No caso, verifique-se, no caso em questão, que não há qualquer limitação constitucional à propositura do projeto de lei pelo vereador, versando sobre a matéria, tendo em vista que os dispostos constitucionais não estabelecem a reserva de iniciativa para o tema tratado. Ademais, no âmbito municipal, a lei orgânica estabelece as competências legislativas no artigo 94 e em seu regimento interno no artigo 152, cabendo ao vereador a iniciativa ao projeto de lei. Ademais, em relação à matéria da proposição sobre análise, menciona-se que o projeto prevê buscar o apoio dos consumidores no comércio local para auxiliar a forma alternativa das entidades, através da utilização de recurso advindo do troco solidário. Não se trata de arrecadação tributária ao consumidor, como o próprio termo diz, troco voluntário. Propõe ação voluntária e espontânea do consumidor no momento do pagamento do produto ou serviço, que, para senso comum, nada mais é do que doar moedas às instituições cadastradas no programa. Assim, O relator da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça manifesta e opina favoravelmente pela regulamentação e a tramitação, cabendo aos vereadores, no uso da função legislativa, verificar a viabilidade da aprovação, respeitando-se tanto as formalidades legais e regimentais. Este é o parecer, salvo melhor juízo, como voto, Bicas, Minas Gerais, em 3 de maio de 2019. Relator, vereador Diego Bordonal Gomes, vota com os relatores, vota com o relator, o vereador Joel Milão Filho. A conclusão, a Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, em reunião realizada no dia 5 de 2019, conduzido aos trabalhos na sessão da comissão, manifestou-se diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei ordinária número 29 de 2019, que dispõe sobre a criação do programa Troco Solidário no município de Bicas e da outras providências. Tudo na forma do parecer exarado, com o voto favorável de todos os membros da comissão, para o recebimento do mencionado projeto de lei em seu aspecto meritório, técnico e formal, gramatical e lógico, submetendo-se o presente relatório também à deliberação do plenário dessa Casa do Povo. Secretaria da Câmara, 3 de maio de 2019, presente o senhor vereador Joel Milão Filho e o relator Diego Bordonal Gomes. É só isso, senhor presidente.
Pela ordem, senhor presidente, boa noite a todos, boa noite aos vereadores, às pessoas que estão aqui participando. Parecer número 24 da Comissão de Legislação, Finanças, Legislação e Justiça, sobre o projeto de lei ordinária do Executivo número 17 de 2019, que altera a Lei Municipal 1628 de 2013, que dispõe sobre a criação do Conselho Municipal de Turismo, Contur e da outras providências. O projeto foi apresentado com o objetivo de atualizar, com base nos novos critérios exigidos pela Secretaria de Estado e Turismo, bem como seguindo orientações da Associação dos Municípios do Circuito de Turístico Caminhos Verdes de Minas, da qual o município faz parte, e em razão disso foram feitas modificações direcionadas em relação ao referido projeto. A comissão apresenta o parecer diante da regularidade formal, deliberando e opinando favoravelmente ao projeto de lei do Executivo, com voto favorável dos membros Diego Bordonal Gomes, Joel Milão e relatora Denise Marocco Durão. Parecer número 25... também da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça, sobre o projeto de lei ordinária do Executivo, número 18, que altera a Lei Municipal 1627, que dispõe sobre a criação do Fundo Municipal de Turismo, o FUNTUR, e da outras providências, também da mesma forma, para atualização de acordo com as novas diretrizes da Secretaria de Estado de Turismo. A comissão apresenta parecer favorável pela legalidade e pela continuidade do projeto para apreciação deste plenário. Relatora vereadora Denise Marocco Durão, membros Diego Bordonal Gomes e Joel Milão Filho. São esses pareceres, senhor presidente.
Obrigado, vereadora. Informe do Executivo. Vamos para indicações. Indicações, vereador proponente Diego Bordonal Gomes.
Boa noite, senhor presidente, mais uma vez. Indicação número 128 de 2019. Senhor presidente, apresento a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicito ao prefeito municipal que refaça o calçamento na rua Primo Rossi. Justificativa. No trecho inicial da rua, devido ao trânsito de carros pesados, o calçamento cede. Assim sendo, peço que o calçamento seja refeito com a massa asfáltica ou outro material mais adequado para o trecho, a fim de evitar o problema que se repete há longos anos. Em 6 de maio de 2019, Diego Bordonal Gomes, vereador proponente. É só essa, presidente.
Obrigado, vereador. Indicação número 124, 125, 126 e 127. Vereador Joel Milão Filho.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite a todos os vereadores, a todos presentes. Indicação número 124 de 2019. Senhor presidente, solicito ao Executivo Municipal que custeie exames de sangue para detectação do vírus da dengue nos casos de suspeita. Justificativa. A dengue é um problema de saúde pública e precisa ser tratado como tal. Os exames para detecção dos casos de dengue nos não só auxiliam no tratamento dos enfermos, como também oferecem preciosas informações sobre a evolução dos casos que auxiliam nas ações de vigilância epidemiológica. Em 6 de maio de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 125. Apresenta a vossa senhoria, senhor presidente, apresenta a vossa senhoria nos termos regimentais a seguinte indicação. Solicita ao Executivo Municipal que remova o entulho, monte de terra, a rua G, no bairro Justo Lamo. Justificativo. Faça esse pedido em atenção aos moradores. Em 6 de maio de 2019, João Milão Filho, vereador proponente. Indicação número 126. Senhor presidente, solicito novamente ao Executivo Municipal que tome medidas para acabar com o esgoto a céu aberto na rua G do bairro Justo Lamo. Justificativo. Apresentei esse pedido em 2018, através da indicação número 65 de 2018, pois o esgoto corre a céu aberto dentro de um terreno da prefeitura e até o momento nenhuma providência foi tomada. Além do mau cheiro, o risco de transmissão de doença é alto. Peço providências urgentes. Em 6 de maio de 2019... João Melon Filho, vereador proponente. Indicação número 127. Senhor presidente, solicita à Prefeitura Municipal que remova o entulho à rua Francisco Salles, em frente ao número 29. Justificativa. Segundo os moradores, o entulho proveniente de uma obra de esgoto da rua. Em anexo, tem as fotos aqui. Em 6 de maio de 2019, João Melon Filho, vereador proponente. Só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Indicação 129, do Rafael Aquino.
Boa noite, senhor presidente, boa noite, senhores vereadores, boa noite a todos os presentes. Senhor presidente, apresento a indicação de número 129. Pela presente indicação, solicito da administração municipal que avalie a possibilidade de extensão do prazo do benefício previsto na Lei 1662, de 2013, em seu artigo 2º, parágrafo 6º, Lei de Incentivo às Empresas. Justificativa, faço esta solicitação, haja vista a grande dificuldade de pequenas empresas se manterem diante do grave quadro de crise em que vivemos, e para que possamos evitar o fechamento das mesmas e de vários postos de trabalho. Entendemos que os repasses sofreram grande queda e que o Estado é devedor do município de milhões de reais, mas entendemos que deva ser levado em consideração como investimento sobre todos os aspectos e também de arrecadação com tributos. Em 6 de maio de 2019, Rafael Cândido Aquino, vereador proponente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento, vereador proponente Luiz Barbosa Borges.
Boa noite, senhor presidente. Boa noite, demais colegas, todos os presentes. Requerimento número 30, solicito ao presidente da Câmara que, ouvido o plenário, dispense o parecer da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça sobre o projeto de emenda à Lei Orgânica número 1/2019. Seguindo o que preceitua o regimento interno dessa casa, no parágrafo 3º do artigo 82 e o artigo 79 da mesma norma. Justificativa. Apresentado originalmente em 11 de março de 2019, portanto já há quase 2 meses, o citado projeto foi distribuído para a relatoria pela Comissão de Finanças em 12 de abril e, segundo o que determina o parágrafo 3º do artigo 82 do regimento interno, combinado com o artigo 79, é possível a dispensa do parecer e inclusão do mesmo na pauta de votações desta casa. Se não, vejamos. Artigo 79. A requerimento de vereador pode ser dispensado parecer de comissão para proposição apresentada, exceto 1. Projeto de lei, resolução e decreto legislativo. 2. Representação. 3. Proposição que envolva dúvida quanto ao seu aspecto legal. 4. Proposição que contenha medida manifestamente fora da rotina administrativa. 5. Proposição que envolva aspecto político a critério da mesa. Artigo 82. As comissões reúnem-se com a presença da maioria de seus membros para estudar e emitir parecer sobre os assuntos que lhes tenham sido submetidos na forma desse regimento, os quais deverão ser apreciados dentro do prazo de 10 dias, contados da distribuição dos processos aos relatores, sendo considerado parecer o pronunciamento da maioria. Parágrafo 3º. O prazo para emissão de parecer pode ser prorrogado uma só vez, por tempo nunca superior ao fixado no artigo. Analisando os artigos e parágrafos destacados do nosso regimento, temos que o artigo 79 autoriza a dispensa de parecer pelo plenário e elenca algumas exceções para solicitação de dispensa de parecer, onde não figura, entre eles, o projeto de emenda à lei orgânica. Reportando-nos, então, ao parágrafo 3º do artigo 82, temos que a relatoria fora distribuída em 12 de abril, portanto, já há 24 dias, prazo superior ao que determina nosso regimento interno, onde o parecer deveria ser exarado em até 20 dias. Sendo que cabia justificar, aproveito para solicitar a inversão da pauta da reunião ordinária deste dia 3 de abril, para que o requerimento, ora apresentado, possa ser apreciado pelo plenário e, caso seja aprovado, projeto de emenda à lei orgânica número 1/2019 possa ser incluído na pauta da ordem do dia desta reunião. Contando sempre com o apoio dos pares, sala de sessões, em 6 de maio de 2019, a Luiz Borges, vereador proponente. Só esse requerimento, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do vereador Diego Orlando Algonze.
Requerimento número 31 de 2019, senhor presidente. O vereador que essa subscreve requer, após tramitação regimental, seja encaminhada a matéria epígrafe a seguir discriminada. Solicito ao prefeito municipal que explique o motivo que até hoje não ter sido enviado pela casa o projeto de lei que disponha sobre o piso salarial dos agentes de combate às endemias. Justificativo. Não faltam esforços dessa casa para que a legislação federal pertinente às atividades do combate às endemias sejam cumpridas. As indicações 12 de 2017, de minha autoria, número 189 de 2018, vereador Louro, e a mais recente indicação, número 51 de 2019, da vereadora Denise, são alguns exemplos que já foi feito por essa casa. Além disso, promovemos inúmeras conversas sobre o assunto. Ante a falta da ação e o Poder Executivo em encaminhar a essa casa o projeto de lei que regularize tal situação desses profissionais, peço que seja dada uma boa explicação para o descumprimento previsto do artigo da Lei 13.708, de 14 de agosto de 2019. Sala das Sessões da Câmara Municipal, 6 de maio de 2019. Diego Bordão Algumas, vereador proponente. É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para o requerimento do Joel Milão Filho.
Boa noite novamente. Requerimento número 32 de 2019. Senhor presidente, o vereador que esta subscreve requer que após tramitação regimental seja encaminhada a matéria em epígrafe e a seguir discriminada. Que seja encaminhada esta casa, caso exista, documentação referente à autorização de loteamento ao fim da rua Antônio Tres Filho. Justificativa. Faço essa proposição para conhecimento e acompanhamento, já que estive no local. Aqui foi colocado errado, eu não presenciei, eu vou fazer da minha forma aqui para finalizar a justificativa. Eu estive no local e perguntei a algumas pessoas e elas disseram que desce e sobe máquina lá direto tirando terra.
Vamos para a moção do vereador Tiago.
Boa noite a todos presentes. Moção 13/2019. Senhor presidente, apresento a Vossa Excelência, nos termos do artigo 82 do Regimento Interno, moção de aplauso ser encaminhada ao Reverendíssimo Padre Cássio Barbosa de Castro, por seus 25 anos de ordenamento. Justificativa. Segundo João Maria Vianney, padroeiro do sacerdote, a ordem ao sacramento, graças ao qual a missão confiada por Cristo aos seus apóstolos, continua a ser exercida na Igreja até o fim dos tempos. Nela, quem é ordenado recebe o dom do Espírito Santo, conseguido por Cristo pelo Bispo, que lhe dá autoridade sagrada. Nele, o sacerdote continua sobre a terra a obra redentora de Cristo. Em nossa comunidade, que já recebeu tantos homens nobres para o exercício dessa missão, o nome sempre é lembrado de forma singular. O Padre Cássio cativou os fiéis de nossa comunidade de uma maneira tão única que, ao mesmo tempo deixado nossa paróquia em julho de 2015, sempre é lembrado e admirado. Seus 16 anos liderando nossa paróquia estarão sempre marcados em nossos corações. Com justa homenagem a este homem que, através de fé, tanto fez para o nosso município, apresenta essa moção. Tiago Henrique Herói Souza, vereador proponente. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Assunto urgente. Assunto urgente, em relação ao requerimento número 30, 2019, do vereador Louro, de acordo com o parágrafo 2º do artigo 121 do regimento interno, o vereador pode requerer a exclusão na pauta de qualquer proposição, até ser anunciada a ordem do dia. Se o pedido referir-se à proposição de autoria do requerente, como é o caso, e despachado pelo presidente. Na condição de presidente dessa casa, codifico o presidente da Comissão de Finanças, Legislação e Justiça a apresentar o parecer até a próxima reunião ordinária. Caso contrário, atenderei a solicitação pelo vereador Louro e pautarei o projeto sem referido parecer.
Pela ordem.
Mas, assunto urgente.
Pela ordem, senhor presidente, até em relação a essa solicitação do vereador Louro, eu até tenho que me policiar que a culpa não é da comissão, a culpa até é minha, porque eu levantei umas questões relativas a conflitos de prazos que tem na lei orgânica e pedi para fazer duas emendas à emenda apresentada. Então, realmente, o atraso que houve foi em função à minha pessoa que fui estudar o caso e vi essa questão que estava conflitando com outro artigo. Só, mas certamente estará pronto o parecer para a próxima reunião. A culpa não é dos demais membros da comissão, fui eu que levantei essas duas questões de conflito do artigo que foi emendado com outros artigos da lei orgânica. Peço a Vossa Excelência, se não se importar, que na próxima reunião estará pronto, porque já foi já verificado. Muito obrigado, senhor presidente.
Caro vereador, ainda nos assuntos urgentes.
Senhor presidente, rapidamente, só para deixar passar em branco aqui, os 103 anos do Jornal Município, né, nós estivemos lá na Secretaria de Educação, foi feita uma solenidade, o senhor estava presente também, né, relembrando, parabenizar o jornal e parabenizar também pelo evento que fez uma homenagem aos prefeitos, né, e familiares, doando um DVD com acontecimentos da época, do mandato de cada prefeito, né? Então é bacana, eu acho que a gente nunca deve deixar passar em branco essa data do Jornal Município, porque realmente faz parte da história da nossa cidade, né? Tombado pelo patrimônio histórico, nós estamos lá no Conselho, né? A Marta também. Então é importante a gente estar sempre lembrando, enfatizando o jornal, né? Lembrando as memórias. Também gostaria de fazer uma rápida mensagem aqui, senhor presidente, parabenizar a administração municipal, a secretária de saúde e o diretor Marcelo Bressan Guetti, né, foi idealizado o projeto Gabinete Odontológico Móvel nas escolas, foi inaugurado, na verdade, lá no Dr. Matheus, né, não pude estar presente, mas é uma ótima iniciativa, ele é móvel porque constitui numa cadeira alguns equipamentos que são desmontáveis, né, e serão montados nas escolas. Até em conversa com o prefeito, Maria Antonieta? Não, foi doutor Matheus. Doutor Matheus. O ideal seria até que se montasse definitivamente nas principais escolas, com maior número de estudantes, como Coronel Souza, né? Mas o certo é que vão ser atendidas as crianças, então achei uma bela iniciativa, também não poderíamos deixar passar sem ressaltar aqui. E, senhor presidente, por último, gostaria, como membro do Conselho do Contur e presidente, né, agora presidente do Contur, gostaria de solicitar de Vossa Excelência e os colegas apreciação para nós votarmos. Hoje foi lido o parecer de número 24, de número 25, né, o de 24 referente à criação do Conselho Municipal, algumas modificações que eram necessárias, e o de 25, que é com relação ao fundo, né, o Fundo Municipal de Turismo. Então, já que foi dado o parecer, não tem nada assim de tão complexo para ser debatido, e, né, gostaria que o senhor botasse em plenário para a gente colocar em primeira votação, para agilizar.
Oi?
Ah, sim, 23 de autoria do, sim, do vereador Thiago.
Os três foram apresentados.
Não, sim, eu, porque eu estou solicitando, Thiago, porque eu estou como presidente do Contur e a gente está precisando, mas também na mesma justificativa, sim, né? Acho que não teria problema nenhum do 23, que já foi analisado pela comissão, né? E até para o mais imediatamente possível poder ajudar as entidades.
Muito bem, é o parecer 23, 24 e 25, não é isso?
É, para ver se bota o projeto de votação, pergunta ao pessoal.
Tá. Ainda no assunto urgente. Vereador Diego.
É, senhor presidente, eu tive semana passada, depois que nós viemos de Brasília, várias reclamações de motoristas da pasta da educação, dizendo que está um descaso com os carros da educação. E o que acontece? Eles pediram para tentar marcar uma reunião com a Secretaria de Educação, lá com o chefe do Secretariado dos Transportes e tudo. Aí eles pediram para me poder falar aqui. Tanto é verdade, eu não digo que é só da educação, mas também tem parte de carro da saúde também, porque semana passada eu vi até um motorista da parte da pasta da saúde, ele virou em frente à minha empresa ali, parecia que a hemocinética do carro ia até arrancar. Estava um barulho, parecia que estava dando até tiro. Então, eu acho que quando a gente está transportando pacientes, a manutenção tem que ser ali fina, e eu acho que não está acontecendo isso, entendeu? Aí, peço ao presidente da comissão de educação que marque uma audiência com os motoristas e o secretário, talvez, que esteja presente, porque, de acordo com os motoristas, eles solicitam o trabalho mediante na ferramenta de trabalho, que são os carros, e nada é acontecido. Então, para que seja comprovado isso, faça a solicitação. Eu acho que é o nobre vereador Thiago, né? É só isso.
Obrigado, olá, vereador.
Olá, presidente.
Vereador Thiago.
Já foi feito esse pedido aqui, eu acho que o vereador Joel, eu marquei a reunião. Eles desmarcaram a reunião, que não poderiam comparecer. Não foi isso? Sim. E não pediram para remarcar, não procuraram. Acho que foi o vereador Joel, o vereador Louro, que pediram, o presidente da comissão. Não, acho que não, o Joel fez o pedido. Eu acho que o Louro pediu que o presidente da comissão, que no caso sou eu, marcasse a reunião. E eu marquei a reunião com eles para vir, eu até concordo, eu tenho visto lá no hospital, as ambulâncias estão, assim, os motoristas estão sempre reclamando, tem muito tempo que não vem ambulância nova, até me pediram, estou tentando pleitear com o deputado se manda uma ambulância para cá. E, assim, o seu pedido, vereador Diego, está coberto de razão, mas, assim, a gente está aqui para tentar ajudar, para tentar conversar com eles, mas, assim, a gente marca, eu tentei marcar a reunião, eles não puderam vir, eu vou tentar marcar uma outra reunião, vou ver se chama os secretários, tanto de educação quanto da saúde, e o Fernando lá no almoxerifado, para a gente tentar marcar essa reunião com todos aí. Tá? Só isso, senhor presidente, obrigado.
Uma sugestão, senhor presidente, pela ordem? Que essa reunião seja marcada lá na Secretaria de Educação mesmo, porque lá os motoristas já estão sempre lá, entendeu? Para evitar a locomoção, vir para a Câmara e tudo, para aí não ter desculpa de desmarcar, entendeu? Eu coloco um horário acessível, tipo aí, às 14 horas, porque geralmente a maioria, se não for todos os motoristas, já estão desocupados, eu acho que daria perfeitamente.
Pela ordem, senhor presidente.
Vereador Joel.
Correto. A colocação do vereador Thiago, foi feito o pedido, foi marcada a reunião, e eu mesmo, conversando com alguns motoristas, até falei com ele, no dia ele estava até passando mal, pediu o Guilherme para entrar em contato com ele. O horário que nós marcamos, eu não sabia, foi um horário muito complexo para todos estarem. Então, depois de conversar, quando a gente veio de Brasília, depois a gente veio de Brasília, o Diego comentou isso comigo. Aí eu não voltei no assunto porque ele disse que ia voltar. E o melhor horário, devido a fala dos motoristas é às 13h30. É o melhor horário. Pode ser 14, 13h30 pode ser 14. Entendeu? Para a gente conseguir fazer essa reunião lá e tomar as providências ou conversar sobre o assunto, porque desde 2017 que a gente vem nessa luta constante com essa situação dos carros, era do ônibus, o ônibus agora deu uma folga para a gente, agora é esses carros aí toda semana. E essa reunião acho que vai ser bem bacana para a gente colocar em pratos limpos. Qual é o problema realmente desses carros ou da manutenção? O que será que pode ser feito? É só isso, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Mais alguém? Vereador Louro.
Mais uma vez, boa noite a todos. Só para clarear, vereador Thiago, o que eu pedi, agora eu lembrei, foi para que visse aquela situação dos motoristas da saúde, que são obrigados a vir a Bicas almoçar, quando estão esperando os pacientes lá. Você teria alguma forma de contornar isso? Foi isso que eu comentei na época. Vereador Isaías, quer comentar? Fica à vontade, vereador.
Só um minutinho, vereador. Porque o doutor Magela ficou até de conversar com o doutor Vladimir lá para ver justamente a questão desses tiques aí. E até hoje também não trouxe nenhuma resposta de lá, a Denise conversou, né? Então a gente está aguardando também. Pedindo também, está certo. Isso aí.
Obrigado. E a outro comentário triste é para não deixar cair no esquecimento, que hoje estão fazendo 97 dias que nós flagramos servidores trabalhando no sítio secretário de obras. Atenção, povo de Bicas, 97 dias sem nenhuma atitude do executivo efetiva a respeito do problema. Só isso, senhor presidente. Obrigado.
Obrigado, vereador. Está em primeira discussão e primeira votação o projeto de lei número 17. Vamos voltar lá atrás. Solicito o primeiro secretário para verificar a presença dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao início da ordem do dia.
Obrigado, vereador. Primeira discussão e primeira votação do projeto de lei ordinário número 17. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam continuam como estão. Projeto de lei ordinário aprovado em primeira votação. Está em primeira discussão, em primeira votação, o projeto de lei ordinário número 18. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam continuam como estão. Aprovado por unanimidade. Está em discussão, em primeira votação, o projeto de lei ordinário número 29. Em discussão. Vereador Thiago.
Eu quero só explicar um pouco o projeto, ele é bem simples. Há dois meses atrás eu procurei o Léo lá no Santo Antônio e fui em nome do hospital para a gente tentar fazer essa parceria lá. E o Léo estava implantando um novo sistema, pediu que a gente esperasse um pouquinho, que ele estava em fase de testes. E hoje lá ele já tem esse sistema pronto para funcionar o troco solidário. E em conversa, a gente trocando ideia, a gente resolveu fazer em projeto de lei para que não ajude o hospital, para que ajude as outras instituições e outros lugares possam fazer também o mesmo programa que ele fez. E a gente se preocupou muito, trocando essa ideia lá, que isso funcionasse como funciona o repasse hoje da prefeitura, quando vai para qualquer instituição que tem um convênio, que tem que ter a prestação de contas. Então a gente colocou isso também, né, podendo ser passivo de suspensão desse repasse. Então eu acho que vai poder ajudar muitas instituições aqui filantrópicas que a gente tem aqui na nossa cidade. Só isso, obrigado, senhor presidente.
Obrigado, vereador. Projeto de lei em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei ordinária número 29, aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto substitutivo número 1, 2019, ao PLO número 7/2019, que dispõe sobre a instalação de equipamentos eliminadores de e bloqueamento de ar nas tubulações do sistema de água e da outras providências. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei substitutivo número 1/2019 ao PLO número 7/2019, aprovado por unanimidade. Está em segunda discussão e segunda votação o projeto substitutivo número 1/2019 ao PLO número 19/2019, que dispõe sobre a prioridade da mulher vítima de violência doméstica na aquisição de imóveis oriundos dos programas habitacionais do município de Bicas. Em segunda discussão. Em segunda votação.
Posso, presidente? Com licença.
Vereador Louro.
É só questionar, eu reconheço que não vi o substitutivo. É, eu tinha que ter visto antes hoje na reunião e cometi essa falha. O vereador Rafael foi autor, né? E a Denise participou na comissão, os outros vereadores. É, existe uma lei municipal que já traz dentro dela e elenca algumas prioridades, uma lei municipal sobre essa questão de aquisição de imóvel, terreno e outras coisas. Essa lei alterou aquela lei lá, o original, não, é uma outra lei à parte? Sim, claro, é um questionamento mesmo, porque eu não, infelizmente eu não li o substitutivo.
Até na... Me permite uma parte, até na comissão a gente levantou essa situação em relação até o Minha Casa Minha Vida, o programa da Coab, que às vezes vem com os critérios, como tem essa legislação municipal. Mas essa lei, ela é a parte desta, você entendeu? Por exemplo, se não está na lei municipal, ela é uma nova lei em relação a essa questão da mulher. A única coisa que nós levantamos aqui no substitutivo foi a questão relativa ao fato da violência. Como vai ser documentado isso? Que tipo de documento? Para não ficar uma situação complexa, porque às vezes a mulher entra, depois retira a ação, uma série de situações em relação à documentação a ser apresentada. Eu tinha até levantado essa questão em relação à Coab, porque normalmente os critérios vêm de lá. A gente já sabe que tem a lei que diz do idoso, o percentual em relação a idosos em programas habitacionais, em relação a famílias com pessoas deficientes, que tem uma pessoa com uma deficiência, né? Já é previsto também. Mas não houve preocupação em relação a essa lei municipal, até porque ela vai ser uma lei específica para a mulher, entendeu? E aí eu não sei se ela vai... É concorrente, né? Vai ficar junto, né?
Esse é que é o entendimento que eu estou. E a preocupação é essa, porque vou fazer um programa habitacional do município. Eu tenho já uma lei que tem, elenca lá uma série de prioridades. Mas essa entrou lá?
Não
entra?
Não.
Porque lá, salvo engano, lembrando lá, tem a questão de idoso, tem a questão de deficiente,
é federal até.
Tem a questão de mulher,
federal.
Chefe de família. Não, até na lei municipal tem.
Ah, pois é.
Essa que é a dúvida,
mas
que eu acho que vai completar, entendeu?
Mas esses já são critérios estaduais e federais, de legislação tanto estadual quanto da Coab também. A Coab já vem com essa definição de legislação em relação a esses itens, né? Mulher chefe de família, com deficiência, idoso, já vem definido numa legislação. Essa vai entrar à parte. Mas nós estamos até na segunda votação, se quiser que... Não, mas a gente tem que alterar, indicar alguma coisa até na segunda. É a segunda. Você quer que menciona? Se eu sugere, a gente pode mencionar isso. Não impede.
O que eu estava imaginando era isso. É por isso que eu queria ler e queria ter discutido
só,
com Vossa Excelência antes. Vossa Excelência foi relatora, não foi isso?
Não lembro,
acho,
mas
que
eu
foi. Queria ter discutido antes, para ver se inseria isso
problema.
Lá na lei antiga.
É para agregar.
Que aí
não
ia
melhorar.
Acontecer esse conflito, entendeu, vereador Rafael? Eu entendo a sua colocação. Mas o que eu fico olhando é o seguinte: você vai fazer um programa habitacional. O programa habitacional, ele engloba um monte de coisas, seja o terreno, seja a casa, seja Coab. O Coab a gente já viu que tem esse problema, que eles vêm com critérios próprios. Mas se você vai fazer do município, igual a questão que tem lá de partilha de imóveis, vai ter um conflito, porque lá elenca na sequência as preferências. E ficou uma preferência, no caso, que eu concordo com Vossa Excelência, mas vamos dizer assim, ficou uma preferência solta. na história? Onde que ela entra nesse...
Vereador,
é isso.
Pela hora. Você quer que tire da pauta para discutir depois, para a próxima reunião?
Eu deixo o vereador Rafael, que é proponente.
Vereador Rafael.
Bom, pode ser feita, realmente poderia ter sido feita uma adequação citando a legislação que prevê as prioridades, mas eu vejo com a melhor metodologia, está aí o Magela, né, que é o assessor jurídico da... Eu, de repente, seria assim, é uma lei esparsa que prevê a prioridade nesses casos de violência contra a mulher, depois fazer uma adequação na lei municipal que prevê as prioridades e adequar na lei conforme ela vai entrar. Qual a prioridade dela? Não seria a melhor forma? Entendeu? Seria aprovado aqui uma das prioridades, que é essa. Depois, o mais correto seria fazer uma adequação na lei municipal, incluindo esta prioridade, e já colocando até entre as prioridades, né, qual a forma que vai ser. Porque aí tem que ser estabelecida a legislação federal.
Eu entendi, Vossa Excelência. Não vou votar favorável, mas só acho isso, que depois, até já que a iniciativa foi de Vossa Excelência, que fizesse, porque acho que a própria comissão poderia ter inserido, altera o artigo tal da lei tal, incluindo, pum, acabou, aí ficava uma coisa só. Né? Isso vai ter que ser feito posteriormente, porque eu acredito que vai ter um conflito ali, apesar de eu achar que não vai acontecer nenhum programa habitacional agora por esses anos, mas... seria interessante fazer a adequação depois. Só isso, senhor presidente, eu te agradeço.
Obrigado, vereador. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto substitui o número 1 de 2019, o PLO número 19 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação. Está em segunda discussão, em segunda votação, o PLO número 24 de 2019, que insere no orçamento vigente a natureza de despesas que menciona e dá outras providências, para que o município possa executar as emendas impositivas. Em segunda discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 24/2019, aprovado por unanimidade. Em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação do tal projeto.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Os vereadores que apoiam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício, aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 24 de 2019, que insere no orçamento vigente a natureza e dispensa que menciona e dá outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 24 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão. Discussão e segunda votação, PLO número 25/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dá outras providências para que o município possa executar as emendas impositivas. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que apoiam permaneçam como estão. Projeto de lei número 25/2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, peço dispensa de interstício para a terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o pedido de dispensa de interstício. Em discussão, em votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 25/2019, que autoriza a abertura de crédito suplementar e dar outras providências. Em terceira discussão, em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 25/2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Está em segunda discussão e segunda votação, PLO número 26/2019, que insere no orçamento vicente a natureza de dispensa que mencione e dá outras providências para que o município possa adquirir equipamentos destinados ao incremento da ESA. Em segunda discussão. Em segunda votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 26 de 2019, aprovado por unanimidade em segunda votação.
Senhor presidente, pela ordem, peço dispensa de interstício para terceira discussão e terceira votação.
Está em discussão o pedido de interstício. Pedido de dispensa de interstício. Em discussão. Em votação. Os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Pedido de dispensa de interstício aprovado por unanimidade. Está em terceira discussão e terceira votação o PLO número 26 de 2019, que insere no orçamento vicente a natureza de dispensa de que missione da outras providências. Em terceira discussão. Em terceira votação, os vereadores que aprovam permaneçam como estão. Projeto de lei número 26 de 2019, aprovado por unanimidade em terceira votação. Vamos agora para a indicação do vereador Diego, 128. Vereador Diego. Pode pular? Ah, tá. Vamos para a indicação do vereador Joel, 124, 125, 126, 127. Em discussão? Vereador Joel. Você vai falar? Vereador Thiago.
Eu quero só fazer uma colocação aqui, Joel. Na indicação número 124, assim, lógico que tem que se confirmar os casos, mas para quem não... Eu acho que o mais importante é que liberasse, assim, a gente sabe da dificuldade, que liberasse todos os hemogramas para os pacientes com casos de suspeita. E o hemograma até o SUS faz, eu não sei se tem problema de... Não sei se a secretaria tem esse problema... com hemograma. Porque o que acontece? O paciente, quando ele tem o sintoma da dengue, quando ele começa a ter os sintomas, ele tem que, a grande preocupação da dengue é evoluir para uma hemorragia, né? Então, assim, tem que ficar aquele acompanhamento das plaquetas ali para ver como é que está. E você só consegue confirmar um caso de dengue depois do quinto dia. Então, geralmente, quinto, sexto dia, e geralmente esses sintomas já passaram. Então, assim, no meu modo de ver, eu acho que tinha que cobrir 100%, acompanhar o hemograma para ver se está caindo muito, para ver se o paciente tem que internar, tem que ficar de repouso, porque tem gente que desce muita plaqueta e tem esse problema da hemorragia, dar o sangramento. Então, assim, mais louvável, eu acho que todos os exames, isso tinha, o SUS prega isso, eu acho que tinha que ser liberado tudo. Eu brigo muito por isso aí, mas nesse caso assim, eu acho que o hemograma naquela fase inicial ali, ele é muito mais importante para ficar acompanhando, pode evoluir para piora nesse caso, entendeu? Só isso. Obrigado.
Com relação também ao 124, foi até bacana esse esclarecimento do Thiago, como é da área de saúde, né? Até comentei que amanhã eu não vou poder, nós vamos ter uma reunião do Comitê de Combate à Dengue. Eu não vou estar aqui. Aí pedi a vereadora Denise, ela vai me representando, é a suplente, né? Então, nós já vamos levar essa discussão lá para o comitê, inclusive com a sugestão do vereador Thiago. Né? É lógico, se for possível o exame, mas o imprescindível, o hemograma para fazer o acompanhamento, né? Aí a vereadora Denise vai levar para ser debatido lá. Provavelmente vai estar secretário, o pessoal da epidemiologia.
E deixa eu só fazer um adendo aqui. Tem médico que não sabe disso. E no segundo e no terceiro dia ele pede o exame. Um gasto desnecessário, porque vai dar negativo. Entendeu? A pessoa com todos os sintomas, ah não, falaram que eu estou com dengue, eu fui lá, fiz um exame, paguei o exame caro, tal. Depois do quinto, sexto dia, pode ir lá fazer que vai dar um resultado positivo. Então, assim, isso é... Eu já vi muito caso disso. A pessoa está quantos dias? Segundo. Às vezes a gente, até no próprio hospital mesmo, a gente conversar assim, não, não faz esse agora não, faz só o hemograma para você ficar acompanhando, deixa para fazer, ah, começou na segunda, então tudo bem, faz na sexta-feira, ou mais fidedignamente ainda, faz na segunda, que aí você vai ver que vai dar positivo. Porque às vezes a pessoa ela começou na segunda-feira, terça-feira o médico vai lá, ah, vamos ver dengue, vai dar negativo sempre, não aparece, cara. Entendeu? É um exame caro, então assim, até isso, acho que a secretaria tinha que orientar, quer dizer, já vem até o programa nacional, né? Mas existe muito médico que faz isso, cara, é impressionante.
Vereador Joel.
É, na verdade, eu fiz esse pedido, foi até, as pessoas vêm até a gente, né? Era uma criancinha de 2 anos, que estava com suspeita. É aquilo que eu sempre quer falar de uma coisa que eu entendo bem, é falar de cemitério funerário. Eu fui, liguei para ele, ele já tinha me dado a explicação, até falou comigo, fala com ela para fazer o exame, esse exame comum, esse hemograma, e não fazer o de dengue já de uma vez. Então, assim, eu estou fazendo esse pedido, e a minha ideia, já é uma ideia concretizada na minha cabeça aqui, até segunda-feira, apresentar um projeto em cima disso, um anteprojeto, que isso seja fixado no município, porque é para ser uma coisa assim bem efetiva, para não ter esse problema mais de, ah, tem que pedir um, tem que pedir outro, eu não tenho dinheiro, o outro não tem, e colocar isso no corpo do texto lá, essas indagações, essas, entendeu? Para ser uma coisa bem, eu acho que todo surto tem que ter ajuda do, a gente sempre acha que o SUS tem que ajudar, mas do jeito que o SUS está, a gente pede para o Poder Executivo estar tomando frente para dar esse amparo às pessoas mais necessitadas. Porque não é todo dia que alguém, uma família carente, tem 60, 70 reais no bolso. A minha ideia era mais essa, e eu vou prosseguir, e quando eu estiver fazendo o corpo do... Eu vou te chamar, vou te perguntar, e a gente pode, em consenso também, ver o que é melhor. Acho que a intenção é só em ajudar a quem precisa. É só isso, presidente.
Obrigado, vereador. Vamos para a indicação do vereador Rafael, 129. Em discussão. Vereador Rafael.
Senhor presidente, faço esse pedido, porque conheço alguns empresários da cidade, pequenos empresários, né, confecções, que estão recebendo o auxílio do município, né? O vereador Louro sabe muito bem, foi aprovada ainda na gestão, foi aprimorada, né? Já existia, foi aprimorada na gestão do prefeito Magela, é um auxílio importante, prevê outros auxílios, mas eu acho que é o que é mais aplicado, é a questão dos aluguéis, né? E hoje prevê um período de 1 ano, né, 12 meses, prorrogáveis por mais 12. Só que com esse período de crise, né, eu até coloquei a viabilidade, né, o executivo, a administração, fazer os cálculos, verificar a possibilidade, mas seria interessante da continuidade de determinado tempo para essas pequenas empresas sobreviverem, continuar os seus negócios e, o mais importante, mantendo os postos de trabalho, né, não desempregando mais famílias. Então, assim, eu acho que vale pelo menos o executivo, toda a administração, nós, me coloco aqui como vereador, tenho certeza, todos os vereadores, a gente sentar e debater isso, para a gente estar podendo ver dentro da viabilidade econômica, aguardando uma melhora, né, nos repasses, que está sendo sinalizado, né, até mesmo um parcelamento da dívida com o Estado, a dívida do Estado com o município. Então, assim, eu acho que seria uma iniciativa importante para que pequenas empresas pudessem continuar pelo menos aonde estão, para que no futuro, se Deus quiser, possam crescer e gerar ainda mais empregos.
Me permite uma parte, vereador? Só uma dúvida que me fica é o seguinte, será que o município pode fazer isso? Como? Se a lei fala que é 12 meses, mais 12 meses. Hein? Pois é, eu acho que só se ele mandasse para cá um projeto de lei de, em regime de urgência urgentíssima para que, né, a gente pudesse fazer a alteração. Creio, a gente não pode fazer diretamente porque vai gerar despesa. Não é essa a dúvida que eu fico, porque do jeito que está colocado aqui é... Não, eu entendo, Vossa Excelência, mas do jeito que está colocado assim, pode ser que alguém lá entenda que é o seguinte, que eu faço um decreto aqui e estendo esse prazo. Então, entendi.
Vereador Thiago. Então, vamos agora para o requerimento do vereador Diego. Em discussão. Então, o requerimento do vereador Thiago, 31/2019, em votação. Do Rafa? O dele era indicação, né?
Rafael é indicação.
É o do seu mesmo, né? Vereador Diego. Diego, em votação.
Pela ordem, senhor presidente. Nossa, gente, que susto. Pela ordem, senhor presidente, eu cumprimento o vereador, porque realmente esse projeto já está demorando demais, porque ele é retroativo a 1º de janeiro de 2019, e nós já estamos em maio, então é necessário que se faça, está certo, o pessoal está fazendo a poupança, mas... eu acho que já está na hora. Eu conversei com o jurídico, é necessário colocar os agentes na estrutura administrativa, na lei de estrutura, para acertar essa situação. Mas cumprimento, tem todo o meu aval, entendeu? Para os agentes, né, para atendê-los, apesar de muitos agentes terem ficado com raiva de mim, quando eu falei que muitos agentes não vão nas casas, aí todo mundo generalizou, mas não falei para todo mundo. Hello, Beth Arruda, pode me cumprimentar. Não precisa fazer de conta que não me viu. Não é para todos os agentes, mas existem reclamações que chegam até a gente de alguns agentes. Né? Eu nem sei o nome do agente, às vezes a pessoa reclama, fala, tem 2 meses que o agente não passa na minha rua. Então, não generalizei. E, na verdade, eu estava entrando pedindo até a lei do piso. Ainda fui falar isso, ainda entrei pelo cano, né? Porque ficou tudo com a cara, a maioria com a cara feia para mim. Entendeu porque eu falei isso? Mas eu continuo insistindo que tem agente que não faz visita, porque vira e mexe um reclama comigo, que não passa na casa. Mas cumprimento Vossa Excelência, os agentes, é o piso nacional deles, a lei 13.708, é uma lei de 2018, uma lei recente, e é necessário que isso aconteça para que eles recebam o piso, que neste ele tem, são 4 itens, né? Até eu passei para algumas agentes para olhar a lei, para ver até quando vem a definição do piso, já vem definido os valores, né? Os valores vêm definidos, quanto que vai ser. Então, cumprimento o vereador Diego, tem todo o meu aval, e os agentes também têm todo o meu apoio, em relação a isso, mas continuo falando que tem a gente que não vai nas casas.
Vereador Rafael.
Senhor presidente, também a respeito disso, parabenizar o vereador Diego. A vereadora Denise fez o pedido a respeito do teto logo no início do ano, né? Fui procurado por algumas agentes quando eu estive no posto de saúde, no programa Pandia, e eu estive conversando com elas estavam achando que já estavam na Câmara e estava dependendo da Câmara, a Câmara que estava atrasando. Né? Eu expliquei justamente isso, que dependia do Executivo mandar, né, da administração mandar o projeto, as alterações, para que nós apreciássemos, votássemos para poder ter a lei autorizativa para pagar, né? Então, acho que um mês atrás, mais ou menos, eu comentei com a Denise aqui, como ela tinha sido a vereadora proponente do piso, né? e falei a respeito, falei na administração também, mas é importante o senhor estar apresentando novamente aí, solicitando, e vamos continuar cobrando para que entendemos, né? Foi me passado, a Denise me passou, a administração me passou isso também, as adequações necessárias no plano de cargos, na inserção no plano de cargos, algumas alterações na legislação, mas entendemos que já deveria ter vindo realmente para podermos votar.
Obrigado, vereador. Vereador Diego.
Obrigado pelo apoio, líder de governo, vice-líder. Espero que agora o executivo encaminhe o mais rápido possível, porque, poxa, desde janeiro, nós já estamos no mês 5, 4 meses já se passaram. Está certo que eles já têm um fundo, vão fazendo uma mini poupança forçada, mas pelo que eles ganham hoje, poxa, sacanagem, eles merecem todo o respeito, porque eles trabalham pra caramba. E eu peço o respeito do executivo e que agilize o mais rápido possível. Obrigado.
Em votação. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos para o requerimento do vereador Aloysio, número 30.
Não tem necessidade de votar. Vossa Excelência já disse que vai oficiar. Decisão tomada. Não tem necessidade.
Falou. Então tá, desculpa. Vamos para o requerimento do vereador Joel, número 32. Vereador Joel.
Boa noite novamente. Eu, pelas minhas andanças na cidade, recebi uma... Não vou falar uma denúncia, uma moradora daquela área ali acima do HV, pediu para me dar uma olhada lá, porque há um tempo atrás ela teve que fazer um murim na calçada lá, porque estava ventando muito barro lá na casa dela quando chove. E eu fui lá, dar atendimento lá, ver o que estava precisando, olhei na rua de baixo e tem muita poeira. Aí eu falei assim, a rua é toda calçada, isso é proveniente de onde? Fui lá para cima do morro. Quando eu cheguei lá na parte de cima do morro, a rua é calçada e não sei quem calçou, qual o prefeito que calçou, não estou aqui falando. A rua está muito bem calçada, só que não tem um bueiro. Não tem um bueiro, aqueles bueiros inteiriços que dá de um lado e do outro da rua para o escoamento da água. E eu subi mais acima e encontrei... Aqui está falando no requerimento, eu devo ter falado com o Guilherme, ele não entendeu. Eu não vi máquina e caminhão trabalhando lá. Eu conversei com os moradores do morro lá hoje, e eles me disseram que tem caminhão e máquina trabalhando lá direto. E até tem na chegada do morro lá, que não tem calçamento, eles estão fazendo meio fio. Aí é o pessoal da prefeitura que está fazendo esses meio fio. Então, eu pedi esse requerimento para saber, porque, pelo que eu sei dos moradores lá, eu não sei se é verdade, que não tem documento, que é um loteamento feito, mas eu não tenho certeza. Então, eu estou pedindo, fazendo esse requerimento, pedindo a documentação, para ver o que está acontecendo. Se está acontecendo, tem que acontecer da forma correta. É minha simples opinião. Vamos fazer? Vamos fazer a cidade crescer? Vamos. Com organização, com determinação, com as coisas funcionando direito. Entendeu? Aí por isso eu pedi esse requerimento, senhor presidente, para a gente ver se está tudo certinho, se está acontecendo realmente como deve ser acontecido. Tá bom? É só isso, senhor presidente.
Em votação, requerimento 32. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Vamos agora para moções. Vereador Tiago. Os vereadores que aprovam, permaneçam como estão. Aprovado por unanimidade. Então, solicito o primeiro secretário para a verificação dos vereadores.
Senhor presidente, todos os vereadores encontram-se presentes ao final da ordem do dia.
Nada mais ser liberado, está encerrada a reunião. Isso aqui é da epidemia.